A taxa de servidores desgostosos, sem vontade de trabalhar na Disney, é muito baixa, chega a menos de 10%. Então, por isso que você tem uma experiência absurda dentro dos parques da Disney. Não é por acaso. As pessoas te atendem lá felizes, não porque eles são obrigados ou qualquer coisa assim, não, porque realmente eles estão felizes em trabalhar lá.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Humanizado.
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 Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Hoje vamos falar de uma ferramenta inovadora, uma estratégia criativa usada por designers há tempos e que ultimamente vem ganhando espaço nas mais diversas áreas. Vamos falar sobre o design thinking, uma forma de pensar e criar que é totalmente focada na resolução de problemas. O primeiro passo do design thinking é a empatia, ou seja, é a partir da experiência do usuário que se orienta a criação de algo relevante e útil. Chegou a hora de nós profissionais de saúde nos colocarmos no lugar do paciente para desenvolvermos soluções criativas. É nossa responsabilidade proporcionar a melhor experiência possível para o paciente. O nosso convidado de hoje é estudioso do tema Design Thinking. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre como essa ferramenta tem muito a oferecer para a humanização da saúde. Saúde Digital. Estamos aqui com o Dr. Carlos Capins, um especialista em Design Thinking, estudioso da área, do assunto, e hoje vai nos explicar melhor sobre esse conceito que está tão na moda hoje em dia. Explica um pouco sobre a sua formação, sua carreira, como você se enxerga hoje.
Comecei formando em medicina na Escola Paulista de Medicina, logo em seguida eu fiz pediatria, cardiopediatria, ainda fiz treinamento em ecocardiograma e depois hemodinâmica pediátrica. E desde 2010 eu trabalhava nisso, até que mais ou menos há uns 3 anos atrás, eu comecei a me interessar bastante na construção e aplicação das teorias médicas no benefício das pessoas envolvidas na tecnologia, né? A combinação entre tecnologia e saúde. No começo dessa aventura, você acaba indo muito para um lado que é sua visão de mundo e como você enxerga as coisas. Através daí, comecei a ter contato com a cultura empreendedora, até que cheguei no design thinking.
Carlos, essa é uma dúvida, eu acho, que de muita gente. A gente ouve falar muito sobre design thinking, mas na prática é difícil tangenciar esse conceito. Você poderia explicar para a gente, primeiramente, o que é o design thinking?
O design thinking, você tem uma parte filosófica e uma parte prática, podemos dizer assim. A parte filosófica são todas as aplicações das ideias, dos ideais da escola de design chamada Bauhaus, criada em 1923 na aplicação de produtos do dia a dia. A Bauhaus inicialmente começou com a ideia do design industrial e então seria a aplicação das ideias do design industrial na criação de novos negócios. E o design thinking tem a parte prática, que na verdade é como uma caixinha de ferramentas. Então ela tem um pool de ferramentas que você deve ser utilizado numa sequência lógica a fim de obter os resultados esperados na cultura da inovação. Então isso diminui muito o risco de você construir algo que ninguém quer ou errar muito a ponto de ficar inviável financeiramente.
E hoje a gente percebe que você, como médico de formação, você tem tentado, está buscando fazer a ligação do design thinking com a saúde.
Não só do design thinking, mas também da cultura que a gente chama de Service Design. O Design Thinking, como eu falei, apesar de ter toda a parte filosófica do design, ela é um conjunto de ferramentas que são muito interessantes. Mas nós vivemos, quem vive na área da saúde, muito mais numa área de serviços do que qualquer outra coisa. Então, quando você aplica os conceitos de Service Design, que é a união do Design Thinking com protocolos de ágeis de desenvolvimento, que vem da parte de softwares de grandes como Google e Facebook, juntamente com os conceitos de Lean Startup, você faz com que a inovação ocorra em menos tempo, mais precisa, gastando menos dinheiro do sistema. E isso é uma coisa muito importante a ser aplicada na saúde, que é uma área em que vem se gastando muito dinheiro, onde precisa se diminuir custos para que realmente caiba no orçamento aquilo que se pretende. E além do mais, fazer com que os pacientes tenham o melhor tratamento possível.
Você pode contar um pouco qual foi o seu primeiro contato com Design Thinking?
Meu primeiro contato com Design Thinking foi quando eu conheci o Tennyson Pinheiro, um dos grandes pioneiros do uso do Design Thinking aqui no Brasil, juntamente com o Luiz Alto, que fundaram a filial da Livework aqui no Brasil.
Explica pra gente o que é a Livework.
A Livework é uma empresa de consultoria em Design Thinking, nascida, se não me falha a memória, na Inglaterra, e que acabou vindo pra cá, pro Brasil, nas mãos do Luiz Alto do Tennyson.
Então, Carlos, a gente pode entender que o Design Thinking se mostra atualmente como uma poderosa ferramenta para trazer melhorias para o sistema de saúde. E uma dessas melhorias, creio eu, que possa ser melhorar a experiência do usuário. Como você vê isso?
Eu vou até ser áspero com relação a isso, porque toda vez que você pensa em somente o usuário, você perde a eficácia do sistema. Tanto o Design Thinking quanto o Service Design, ele não serve só para melhorar a experiência do usuário. Na verdade, você deve imaginar que deve-se expandir esse conceito para todos os usuários. Então, são tanto para os receptores da ação do serviço, a quem é servido, no nosso caso, os pacientes, quanto também a experiência daqueles que servem devem ser otimizadas. Existem pesquisas atuais mostrando que servidores descontentes causam prejuízos de até 40% no seu faturamento mensal. Então, é importante entender que quando a gente fala de experiência do usuário, é não somente aquele que recebe a ação de ser servido, mas também existe a necessidade de uma melhora para quem serve. Então vamos citar um exemplo clássico, apesar de ser muito trivial, mas que é fácil de pegar. É o caso da Disney. A taxa de servidores desgostosos, sem vontade de trabalhar na Disney, é muito baixa, chega a menos de 10%. Então por isso que você tem uma experiência absurda dentro dos parques da Disney. Não é por acaso. As pessoas te atendem lá felizes, não porque eles são obrigados ou qualquer coisa assim, não, porque realmente eles estão felizes em trabalhar lá. Quando se fala em experiência do usuário, claro que a gente deve colocar o paciente no centro de tudo, mas a gente não deve esquecer também dos servidores, que eles são peças fundamentais para que seu serviço seja realmente um serviço de experiência excepcional.
Fantástico esse conceito, Carlos, e esse é, inclusive, é um propósito do podcast Saúde Digital, porque melhorar a experiência do usuário passa obrigatoriamente por melhorar a experiência de quem trabalha no sistema de saúde e quem é profissional de saúde. Isso é uma tendência. Se a gente for pegar a teoria que rende um programa aqui de podcast, é o do Triple Aim, que fala sobre melhorias na experiência do usuário, a qualidade do serviço prestado e a relação custo-benefício, que as medidas precisam ser custo-efetivas. E após esse fenômeno ter sido lançado e muita gente falar sobre ele, discutiu-se o quádruplo Aim. E o que seria esse quarto pilar? Seria justamente a melhoria da experiência de quem trabalha na saúde. E esse seu exemplo da Disney, ele é fantástico. Quem nunca se alegrou, teve uma experiência fantástica na Disney?
Exatamente. Quando você pensa em design, então o design ele vai avaliar os pontos de interação do usuário para com o serviço, mas de forma bem holística e bem global, querendo entender ao máximo como se sucede as experiências envolvidas naquele ponto de interação, tanto de quem recebe a ação, o que é servido, tanto aquele que serve ao usuário. Então é muito importante a gente ficar de olho nesse ponto de vista e tentar facilitar ao máximo a vida das pessoas.
Você consegue se recordar de algum case assim, de sucesso em que o design think foi aplicado na saúde e com êxito?
Se você for pensar que toda a estrutura da clínica Mayo é baseada em design thinking, você já chegou perto de onde está sendo aplicado o design thinking. O primeiro grande exemplo do design thinking foi aplicado dentro da saúde, claro, vamos especificar sobre isso, mas foi aplicado na tomografia, nas ressonâncias magnéticas da GE, na pediatria, onde, através do uso das ferramentas de design thinking, chegou-se a uma historinha em que essa história se resolve numa sala de ressonância toda cheia de detalhes e que se resolve a história naquele momento. E isso causou uma diminuição da necessidade de sedação e anestesia das crianças na ressonância por volta de 80-90%. Olha só que ferramenta importante. E não é por menos que Clínica Mayo, Cleveland Clinic, a Universidade da Pensilvânia e, inclusive, a NHS tem um departamento específico para Service Design da NHS. É um departamento próprio deles, exatamente para melhorar. Outro detalhe interessante a respeito disso, aí falando já da experiência dos usuários, a Disney acabou de fazer um aporte de $100 milhões para o Texas Children Hospital, exatamente para melhorar a experiência do usuário, dos pacientes do Texas Children dentro da instituição. Então, é uma ferramenta mais completa para você realmente causar a transformação tão desejada por todos nós da saúde.
Avançando um pouco nesse conceito, como você acha que o atual profissional de saúde, o nosso ouvinte do Saúde Digital, o que que você recomenda? Como você vê que o profissional de saúde pode se enquadrar nessa tendência de design thinking? Alguma recomendação de leitura? Como você indicaria uma primeira abordagem com esse tema?
O design thinking não é leitura. Isso é a primeira coisa que a gente aprende. É mão na massa. Então, o contato desses profissionais de saúde com hackathons, com workshops e etc., já levam eles a entenderem um pouco mais a respeito das ferramentas e da filosofia por detrás do design thinking. Entretanto, no mundo que a gente vive de constantes mudanças, é muito necessário para aqueles que almejam realmente criar coisas, participar da cultura da inovação dentro da saúde, de fazer um curso realmente um pouco mais extenso, um pouco mais profundo, para entender melhor a ciência por detrás de cada ferramenta e os melhores jeitos de implementá-las e usá-las.
Você acabou de lançar um curso mais ou menos nessa linha. Explica pra gente um pouco do seu curso.
Na semana retrasada, nós aplicamos o primeiro Lean das letras, né? Leadership Innovation Management, que é um workshop voltado para profissionais de saúde, a fim de desenvolverem skills, né? Algumas características, para que ele se torne o executivo da saúde do amanhã. E esse executivo não necessariamente precisa ser um executivo de dentro das empresas, mas também um executivo inovador que vem de fora trazendo ideias novas para o sistema de saúde. E foi muito legal, contamos com 16 médicos na primeira turma, realmente alcançou os nossos objetivos. Foi uma turma que despontou, uma turma extremamente ativa. Eles mexeram com ferramentas do design, mexeram com ferramentas de liderança. Além disso tudo, ele não é um curso único de um final de semana, ele é um curso ativo. Então, toda semana a gente vem conversando, vem passando mais algumas informações, inclusive algumas tarefas para ajudá-los na complementação da aquisição de novas proficiências para serem os executivos do amanhã.
Ô Carlos, além de médico, hemodinamicista, empreendedor na área de educação, você também tem uma startup. Fala um pouco sobre a AllTrack.
A AllTrack surgiu como um sonho há mais ou menos 3 anos e meio, que foi o começo da nossa jornada. Ela começou como se fosse um guia quatro rodas da saúde. Aí nós fomos até a Campus Party, apresentamos, vimos que o modelo de negócio não era aquilo. E aí sim que eu comecei a ter contato com as ferramentas de design. Apesar de eu ter tido um contato primeiro com o Tennyson, quem me ensinou muito foi um grande amigo meu, o Gabriel De Geroni. Um abraço, Gabriel. E ele me falou: mas Carlos, você tem certeza que as pessoas com que você quer propor a sua ideia, que quer que você use a sua ideia, querem a sua ideia? E aí, em cima disso, que eu realmente percebi o poder das ferramentas do design thinking e fomos atrás. E até então, nós já mudamos algumas características, algumas mais profundas, outras mais simples, mas estamos há pouco tempo para lançar o AllTrack no mercado. É uma plataforma que vai facilitar muito a vida de todos os médicos que fazem procedimento, onde eles vão poder solicitar os procedimentos pela plataforma de forma bem mais ágil, bem mais inteligente, e além disso acompanhar o andamento dos pedidos juntamente com as secretárias. E aquilo que a gente estava conversando da necessidade de olhar todos do sistema, já na primeira versão já contempla a secretária dos médicos, que ela é importante no sistema.
Seria então uma ferramenta que a AllTrack oferece para melhorar toda essa parte de burocracia, de solicitação de exames médicos, do protocolo de informação, TIS, TUS, mais ou menos nessa linha?
Exatamente. A gente não vai pegar exames exames laboratoriais nem de imagem, é exatamente focadas em procedimentos. Então ela tem um workflow único, já com direitos autorais reservados, onde a gente pega desde o CID, os materiais mínimos necessários e mostra um pedido de forma muito mais adequada àquilo que se pede, a fim de evitar que durante as traduções do sistema ocorram erros. Existem algumas estatísticas que mostram em alguns hospitais, não vou dizer o nome logicamente, mas hospitais de ponta, que ocorrem 10% de erro na tradução do material do pedido médico para o pedido do sistema que existem hoje de cotação de material. Isso é um absurdo, 10% é muita coisa. Eu mesmo já presenciei um caso que a gente foi viajar, que era uma criança, ela já estava anestesiada e na hora que eu fui checar o material, não era o material necessário, era outro material e o erro estava exatamente na tradução do pedido médico para o sistema. E é ali que a O-Track vai usar. Ela vai agir de jeito cirúrgico e traduzindo do jeito médico de falar para o jeito do sistema de saúde de conversar.
Muito legal, porque desta maneira você consegue trazer valor para a cadeia, reduzindo as burocracias, aumentando a segurança de toda a cadeia. Desde o médico que está solicitando, a secretária que está na linha de frente e o paciente quem vai receber o serviço.
Exatamente. Ele nesse momento não vai entrar de forma direta, mas ele que vai receber o maior benefício, que é um médico muito mais eficaz. Então o cirurgião que usar a O-Track, ele será muito mais assertivo nos pedidos de seus procedimentos, facilitando a vida tanto do hospital quanto do próprio paciente e dele mesmo.
Conta pra gente um pouco, pra quem nos ouve e também deseja empreender ou já está empreendendo, quais são suas principais dificuldades ao empreender em saúde?
A primeira grande barreira, nossa educação. A nossa educação, ela não é voltada ao empreendedorismo, ela não é voltada em você seguir com as próprias pernas. Muito pelo contrário, basta ver a quantidade de pessoas que buscam os concursos públicos. Então a cultura do brasileiro, infelizmente, ela é muito mais voltada a um emprego de segurança e tudo mais. Obviamente que eu não culpo todo mundo que queira fazer isso, porque de certa forma é importante ter uma segurança. E o empreendedorismo, aí vem o segundo grande obstáculo, que aqui no Brasil ele oferece grande insegurança. Se você for pensar que na Suécia um empreendedor ganha 6 meses de salário, basta ele chegar pro governo falar que ele vai empreender, ele começa a já ganhar 6 meses de salário com a possibilidade de estender mais 6 meses, se não der certo o empreendimento dele, poxa, é um grande estímulo. Aqui não, aqui muito pelo contrário, o governo é capaz de jogar mais imposto em cima de você, exatamente porque ele quer participar como se fosse seu sócio da sua empresa. Então destacando, então a primeira cultura do brasileiro, segundo são a capacidade de você começar realmente um empreendimento, você precisa ter realmente um fôlego financeiro para fazer isso. A educação propriamente dito, das ferramentas que são utilizadas no empreendedorismo, isso tem mudado em algumas escolas, tem sido oferecida nas escolas particulares, em algumas públicas também, e Deus queira que as próximas gerações sejam melhores do que nós. Mas falando das gerações que estão agora, pouquíssimo foi falado, e é isso que a gente, por exemplo, fala na academia médica, o que a universidade deixou de nos ensinar. O grande último obstáculo, na verdade, é todo o ecossistema do trabalho no Brasil, que é muito complexo. Recentemente foi mandada uma nova proposta para o governo aprovar a facilitação de impostos dentro da folha de pagamento, mas ela é vinculada a produtos. Então, se você tem uma empresa que visa serviços, você vai ser altamente prejudicado. Então, é todo esse ecossistema político-administrativo que envolve o negócio aqui no Brasil que precisa ser urgentemente revisto a fim de propiciar maior facilidade para os empreendedores daqui.
Concordo plenamente. Essa é uma dificuldade não só do empreendedor de saúde, como você disse, de todo o ecossistema de empreendedorismo. E eu acredito que quanto mais pessoas discutirem esse tema, quanto mais pessoas vierem para o empreendedorismo, estudar as teorias, ler bons livros sobre empreendedorismo, maior poder de mudança dessa cadeia, maior pressão nós poderemos fazer sobre as pessoas que estão sobre essa cadeia e de alguma forma impedindo ou prejudicando o desenvolvimento de negócios no Brasil. Então eu concordo plenamente com a sua fala. Caminhando agora para o fim, nós temos um quadro que se chama Anamnese. Este quadro, Carlos, é um quadro que você terá um tempo livre para dizer como foi sua trajetória até aqui. Vamos então com a Anamnese.
Anamnese.
Eu sempre fui muito curioso e muito inquieto para com potenciais situações de perda, né? Então, o primeiro meu contato com alguma coisa do gênero foi no terceiro ano, onde dois professores brigavam pela cadeira de clínica médica e nós, no meio, estávamos sofrendo a ação do boicote de um para com o outro e o terceiro ano rolando e a gente precisava aprender melhor as coisas. Então, nesse momento, eu fundei, juntamente com o Flávio Totti e o Alexandre Melito, a primeira liga de clínica médica do Brasil, lá na Escola Paulista de Medicina. Em seguida, visto que a educação transformava, eu acabei sendo convidado para fazer parte do centro acadêmico, na parte de diretório de cursos científicos. Então eu fui o diretor geral de cursos. Foi um ano que a gente deu uma bela catapultada no número de cursos oferecidos pelo DCC da Escola Paulista. Até o final da minha parte acadêmica, propriamente como graduando, começou a ficar mais pesado, porque já tinha todas essas tarefas, então não deu pra fazer mais nenhum empreendimento. Depois voltou esse sentimento de empreendedorismo, voltou logo que eu terminei a parte de hemodinâmica, quando foi que eu comprei um eco portátil e comecei a fazer exames pelo Brasil. No design a gente brinca, mas o design é permitido roubar, entre aspas, as ideias dos outros, ou coisas que dão certo com os outros, não tem o menor, ninguém tem um egocentrismo tão grande, então pode roubar, pode ficar tranquilo. Eu acabei pegando essa ideia emprestada do Max, que viaja o Brasil, e aí eu olhei e falei assim, tem espaço para mais um. A única diferença é que eu poderia oferecer alguns outros serviços que o Max não era especializado, ele era especializado em outros serviços que eu também não poderia oferecer, e a gente conseguiu casar uma boa união nesse ponto de vista aqui no Brasil. E aí foi o outro empreendimento que eu fiz, e agora o Track, que tá quase saindo do forno, e recentemente me associei à Academia Médica a fim de realmente catapultar a parte educacional da Academia Médica, tanto é que a gente está lançando em breve a Health.School, que é a parte de ensino à distância da Academia Médica.
Carlos, muito obrigado por compartilhar esse momento aqui conosco. Nós estamos gravando aqui presencialmente. É um momento de grande aprendizado para mim particularmente. Sei da importância do Design Thinking, sei que é uma das ferramentas que já é uma realidade e tem um potencial enorme de transformar o nosso sistema de saúde, que tanto carece de mudanças. E você tem sido uma pessoa que faz essa ligação e que está batalhando por isso. Parabéns pelas suas escolhas, parabéns por também tentar melhorar o ecossistema de inovação em saúde, seja por formas lidando na educação médica, na educação do profissional de saúde, seja empreendendo para levar algum propósito, um senso de melhorias para a nossa saúde. É com muita alegria que eu gravo esse podcast. O podcast Saúde Digital te agradece. Desejo muito sucesso para você nas suas empreitadas.
Eu agradeço muito o convite, Lorenzo, e eu espero que a saúde digital aí faça diferença para aqueles que estão escutando.
Um abraço. Ouvinte do Saúde Digital, que ainda não assinou o nosso canal, você pode nos encontrar através do site saudedigital.tech, saudedigital.tech. Lá você encontrará o link para assinar nosso canal, seja no seu smartphone do iPhone ou seja no seu smartphone da plataforma Android. Esperamos você lá. E você também pode participar conosco, opinando, dando sugestões, críticas, preenchendo o nosso formulário que nós temos lá no site, ajudando a gente a construir um podcast melhor. Muito obrigado. We'll be right back.